ar no Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro. No Mundo da Bola.
Luciana Zocaibe. Muito boa noite, 18 horas desta quinta-feira, dia 2 de outubro de 2025, no ar, no Mundo da Bola. Hoje ao meu lado aqui nos comentários, ele, Bruno Mendes, um programa que tem trabalhos técnicos de Joca Sanz e a produção executiva de Luiz Ferreira e Wagner Gomes. E a gente começa com o...
O que vem por aí?
E o que vem por aí é o jogaço entre Flamengo e Cruzeiro, válido pela 26ª rodada do Brasileirão. E quem traz pra gente toda a expectativa desse confronto é o Rodrigo Ricardo. Boa noite pra você, RR.
Alô, fã do No Mundo da Bola. Hoje vem por aí um clássico eletrizante. Desses jogos que são decisivos dentro de um campeonato de pontos corridos. Isto porque Flamengo e Cruzeiro, ao lado do Palmeiras, que venceu ontem o Vasco, estão brigando diretamente pelo título Brasileirão deste ano. O líder Flamengo recebe a Raposa dentro de um Maracanã lotado, voltando a jogar diante da sua torcida, depois de dois jogos fora de casa, para lá de emocionantes. Em Buenos Aires, o Fla arrancou a classificação para as semifinais da Libertadores da América nos pênaltis. E no último fim de semana, lá na capital paulista, venceu de virada o Corinthians. Nas duas partidas, o time do técnico Felipe Luiz esteve bem abaixo do que costuma jogar. Na Argentina, foi irreconhecível. E contra o Timão, oscilou muito, com 30 minutos de bom futebol. A expectativa é que o Fla volte a ser aquele time vibrante, avassalador, que sufoca o adversário nos primeiros 30 minutos e praticamente decide o jogo fazendo um, dois ou até três gols. Mas, do outro lado, há um grande adversário, o Cruzeiro, que também está nas semifinais da Copa do Brasil e vem na terceira posição do Campeonato Nacional. Um Cruzeiro que tem como pontos fortes o meia Matheus Pereira e o artilheiro do campeonato, Caio Jorge, que inclusive deixa o ídolo rubro-negro Gabigol no banco de reservas. Na última rodada, o Cabuloso tropeçou no Vasco por 2-0. Por isso, seria fundamental hoje para a Raposa vencer, para se reaproximar do líder Flamengo. Ah, mas se não vencer, Fla volta a ficar 5 pontos à frente do vice-líder Palmeiras e a 7 do próprio Cruzeiro. Jogo de adversários direto pelo título e que vença o melhor. De preferência, com uma grande partida de futebol. Valeu, um abraço, tchau.
Valeu, RR, é isso que a gente espera hoje, uma grande partida de futebol. Pelos lados do Flamengo, o técnico Felipe Luiz foi homenageado nessa semana por ter completado um ano à frente da equipe principal. Em depoimento ao canal do clube no YouTube, o comandante rubro-negro falou em gratidão e fortes emoções nos seus primeiros 365 dias como treinador.
Bom, primeiro, muito grato, né, por ter vivido fortes emoções nesse primeiro ano como treinador. Sempre me senti muito preparado, sempre me senti muito bem recebido aqui no Flamengo, sempre me senti que era um lugar especial e sabia que era um lugar que é para poucos fazerem história, né? Então tive, desde quando era jogador, bons momentos e quis continuar. Então me preparei bastante, quando cheguei aqui acredito que estava muito bem preparado, mas o desafio é diário e sei que o principal é o próximo jogo sempre, temos que continuar trabalhando para ficar mais tempo ainda.
Felipe Luiz também afirmou que se sente bastante respaldado pela diretoria do clube. Ele também comentou sobre a necessidade de se transmitir a mensagem certa para o torcedor rubro-negro.
Não, eu acho que, primeiro, não a maior dificuldade, senão a facilidade que existe para trabalhar com esse grupo de jogadores, que tem muita qualidade, gostam de trabalhar, gostam de ter conteúdo. Depois, o blindado que eu me sinto pelo clube, internamente, e depois a dificuldade é transmitir isso para o torcedor, né? Porque muitas vezes se geram momentos de caos externamente, mas aqui dentro a gente sente que está tudo controlado, estamos indo pelo caminho certo e os processos estão sendo seguidos. Então, eu acho que é isso, transmitir a mensagem certa no momento certo.
Pelos lados do Cruzeiro, a ordem é esquecer a derrota para o Vasco e partir com tudo para cima do Flamengo. O técnico Leonardo Jardim garantiu que sua equipe tem condições de sair vitoriosa.
Em relação ao próximo jogo, agora temos que preparar mais um jogo do campeonato, temos que jogar com toda a gente, em casa e fora. E vamos preparar o Flamengo como preparamos todos os jogos. Um jogo contra uma equipa que está na frente do campeonato, que toda a gente sabe a sua qualidade, mas que nós também temos a ambição de jogar pelo resultado. Já na primeira volta eles eram os favoritos, eles continuam a ser favoritos, mas nós vamos jogar o jogo e tentar também o melhor resultado possível.
Já o goleiro Cássio lembrou que o desejo do elenco é se recuperar da derrota do último final de semana.
Cara, é um jogo grande, um jogo de equipes que estão brigando lá em cima, na parte de cima da tabela, mas é um jogo que vale 3 pontos como próxima partida que vai ser. Então, tem que ter o mesmo respeito por todos os jogos, a gente sabe desse jogo, mas é lógico que quando você vem de uma derrota, você quer na próxima partida cometer menos erros possíveis e conseguir uma vitória na partida seguinte.
Aí então, a gente conferindo os depoimentos dos dois lados, vou dar boa noite para ele, Bruno Mendes, na expectativa, né, para esse grande duelo aí na parte de cima da tabela, podendo mexer aí, quem sabe, com a liderança da competição. E aí, Brunão, o que você espera para hoje?
Muito boa noite, minha amiga Luciana Zogai, boa noite a todos os nossos queridos ouvintes ligados nesse programa No Mundo da Bola, jogo daqueles que a gente fala que é jogo grande, jogo bom. Acho que o Cruzeiro é um time, não é daqueles que vai ficar esperando o Flamengo, olhando o bonde passar. Eu acho que é um time que vai jogar no Maracanã, eu não digo que vai impor o jogo, não vai ser dominante, mas vai jogar bola, vai jogar de igual para igual, não vai ter a história de ficar atrás esperando o Flamengo, até porque a gente sabe que se você ficar muito tempo esperando o Flamengo atrás, você pode tomar duros golpes. Logo de início, o Flamengo tem intensidade muito grande no início de partida. Da mesma forma que o Cruzeiro tem intensidade. Então, por isso, acho que vai ser um choque de gigantes. O Flamengo, é claro, favorito, joga no Maracanã, lá praticamente com 65 mil torcedores do Flamengo apoiando o time. Embora o Flamengo não tenha vindo de boas partidas. Não fez um bom jogo contra o Estudiantes, não fez um bom primeiro tempo. Vou dizer um jogo como todo contra o Corinthians. Venceu a partida, mas não fez um bom jogo como o torcedor do Flamengo está esperando. Acho que o Flamengo hoje pode reencontrar o bom futebol, mas tem pela frente um adversário que é muito esperto, tem um técnico que em pouco tempo visualizou o grupo cruzeirense, acertou o time, acertou nas substituições, segurou o vestiário para evitar maiores problemas, estilo Gabriel Barbosa, às vezes o Matheus Henrique fica no banco de reservas, enfim, essa condução de grupo, o Leonardo Jardim também conseguiu. A gente espera um grande jogo no Maracanã, favoritismo do Flamengo, porque joga em casa, as duas equipes têm muita qualidade, Luciano.
É isso, Flamengo que tem 54 pontos, tem em segundo lugar ali o Palmeiras com 52 e o Cruzeiro com 50. Flamengo não perdeu em casa ainda, apenas Flamengo e Mirassol são as equipes que não perderam em casa. Flamengo então apostando também em jogar dentro de casa com a sua torcida, certamente Maracanã também lotado essa noite. Quem vai estar de olho nesse jogo de logo mais é o Palmeiras, né? A equipe comandada por Abel Ferreira atropelou o Vasco ontem no Allianz Parque em São Paulo e colocou ainda mais pressão para cima desse duelo entre Flamengo e Cruzeiro. A gente confere essa repercussão aí da partida de ontem com o Rafael Monteiro. Boa noite para você, Rafa.
Salve, 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 meus amigos ligados no programa No Mundo da Bola. Logo após a vitória por 3-0 contra o Vasco no Allianz Parque, o técnico do Palmeiras, Abel Ferreira, falou sobre a superação da derrota para o Bahia na rodada passada.
A reação daquilo que é uma equipa grande é um resultado negativo, não era o resultado que nós queríamos, já falámos muito nisso, não foi um jogo bem conseguido da nossa parte por várias circunstâncias, não só uma, foram várias, mas era isso que eu esperava dos meus jogadores. Já disse várias vezes, não vamos ganhar sempre, temos com o nosso campeonato fora de casa no Brasileirão tem sido muito competente, mas como te disse, não vamos ganhar os jogos todos, mas sinceramente estava à espera, não foi surpresa para mim a resposta dos nossos jogadores, mas foi determinante essa mentalidade de aceitar o que aconteceu no Bahia, de aprender com o que aconteceu no Bahia, de entrar firme, forte e dinâmico neste jogo, procurar fazer um gol cedo, porque nós tínhamos um dia a menos de recuperação do que o nosso adversário, e nós sabemos que quando abrimos o jogo dá mais confiança, dá mais tranquilidade, e acho, no total do jogo, acho que fomos merecedores desta vitória.
O próximo compromisso do Verdão é no domingo e o adversário será o São Paulo no Morumbi. Pelo lado do Vasco, o técnico Fernando Diniz admite apatia na partida.
Eu achei que no primeiro tempo o torcedor tem razão. Eu acho que a gente tem uma certa apatia, uma diferença de intensidade, e por isso que a gente tomou os gols que a gente tomou. Eu acho que nesse sentido eu concordo com o torcedor. No segundo tempo a gente melhorou basicamente no nosso estado anímico, e foi um jogo mais equilibrado. O Palmeiras teve chance de fazer mais gols, a gente teve chance de fazer gol, então foi um jogo ok, um jogo equilibrado. A gente não foi brilhante em nenhum momento do jogo, mas no segundo tempo a gente fez uma partida melhor que no primeiro tempo. A gente marcou melhor, a gente chegou com mais contundência, a gente teve chances, pelo menos duas chances muito claras de fazer o gol. Tivemos bolas paradas perigosas, tivemos chute fora da área, e coisa que não teve muito no primeiro tempo. Então a análise do torcedor em relação ao primeiro tempo, eu concordo, tem a minha anuência.
Diniz disse que não há nenhum motivo para abalar a equipe para os próximos jogos.
Quem abalar o quê? Vamos abalar. O time entrou, o time já teve uma resposta positiva no segundo tempo. O time não pode entrar do jeito que entrou. Mas não é uma coisa que não tem o que fazer. O time já começou a reagir no segundo tempo. Eu espero o que vai acontecer, que a gente vai trabalhar bastante e continuar essa melhora contra a Vitória. Não tem tempo não tem abalar nada, tem que ter raiva. O time tem que ter raiva de fazer o que fez, pô. Não tem nada de abalar nada, absolutamente. Não tem a mínima chance de abalar ninguém. Eu acho que os jogadores já responderam de uma maneira positiva no segundo tempo. E tem que ter raiva e aprender a não fazer. Não se contentar porque fez partidas boas. A gente estava numa sequência de 7 jogos jogando bem. Isso é uma coisa natural do ser humano, mas assim, os seres humanos que eles se diferenciam é que não cai nisso, não se acomoda. Então, uma certa acomodação que levou uma certa apatia, que todo mundo percebeu, e que levou os 3-0 do Palmeiras no primeiro tempo. Uma análise fácil, e o time tem que reagir, e eu acredito que já começou a reagir, e vai reagir mais, amanhã nos treinamentos, e vamos chegar no Vitória, e a gente sabe que tem que fazer muito melhor do que a gente fez hoje, principalmente no primeiro tempo.
No próximo domingo, o Vasco recebe o Vitória em São Januário, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. Grande abraço!
Valeu, um abraço pra você também, Rafa. Brunão, uma vitória cachapante aí do Palmeiras pra cima do Vasco. É pra dar raiva mesmo nos jogadores, pra entrarem mordidos no próximo jogo, mas realmente ficou ali aquela questão do outro patamar, hein?
Olha só, Luciana, ficou. Ficou e... eu acho que o Vasco entrou muito desatento, desconectado com o jogo. E quando você entra desconectado com times como Palmeiras e Flamengo hoje, você corre um risco sério de perder o jogo e até ser goleado. O Vasco contra o Flamengo, por exemplo, entrou conectado a todo minuto, jogou do primeiro ao último minuto extremamente conectado e teve perto até de ganhar o jogo, poderia ter vencido. Ontem, em 18 minutos, o torcedor do Vasco, que viu o apito inicial, levantou para pegar aquele Guaraná, aquela pipoquinha, quando voltou já estava 3-0. Então assim, não pode ser assim, você não pode perder um jogo dessa forma, de Campeonato Brasileiro, ainda mais estando numa ascensão grande como o Vasco, porque o torcedor já estava começando a falar em Taça Libertadores da América. Então foi uma vitória, aliás, uma derrota doída para o Vasco da Gama. Perder para o Palmeiras em São Paulo é extremamente normal. É um resultado que a gente pode dizer, o resultado em si, a vitória e a derrota. A derrota em São Paulo, ela é normal. Agora, o placar e da forma que foi em 18 minutos, 3-0, isso não pode acontecer com o time do Fernando Diniz, que, diga-se de passagem, Luciana, melhorou demais. Com as chegadas dos reforços e com os treinamentos do Fernando Diniz, o time do Vasco melhorou e muito daquele que a gente já viu dentro desse mesmo Campeonato Brasileiro.
É isso, Vasco então tem pela frente o Vitória e o Palmeiras vai ter pela frente o São Paulo na próxima rodada. Já que a gente está falando em São Paulo, Fortaleza e São Paulo se enfrentam às 19h30 na Arena Castelão. O Leão do PSI vem de vitória sobre o Sport no final de semana e quer manter a sequência positiva para ganhar fôlego na briga contra o rebaixamento. O meio-campo Lucas Sacha descreve o impacto do trabalho de Martim Palermo no comando da equipe.
Tudo no futebol é confiança, né? O futebol é confiança total, assim. Se você tá com a confiança embaixo, o seu passe sai pior, o seu chute sai pior. Pra mim, no meu caso, eu até consigo correr menos, assim, porque a confiança mexe com tudo, assim, sabe? E o Palermo tem me dado essa confiança, não só a mim, sabe? O Palermo tem dado confiança pro nosso grupo no geral. Não é fácil, ele chegou aqui num grupo grande, né? Muito jogador, muita gente pra ele avaliar. Ele, acho que muitos jogadores ele nem conhecia, mas ele tem tentado dar confiança para todos nós, e isso acaba refletindo em campo, tanto da minha parte, quanto, né, de fazer aquilo lá que eu não sei, que eu fui inventar, que eu pedalei e saiu o gol, mas também eu acho que para todos, assim, eu acho que o nível de todo mundo tá aumentando, e se a gente aumenta individualmente, acaba aumentando o nível no coletivo, né?
Pelos lados do São Paulo, a equipe vem de 4 derrotas seguidas na temporada. O técnico Hernan Crespo analisou a má fase da equipe e deu a receita para o tricolor paulista sair dessa situação.
É um momento difícil, sim, emocionalmente difícil, sim, porque ninguém gosta de perder, mas no mesmo momento acho que o único jeito é trabalhar, acreditar, tentar de acreditar naquilo que a gente sabe fazer e esperar que no momento já não chutar na trave ou que o goleiro não seja a figura do encontro. Mas é um momento assim, claro que jogando cada 3 dias, como as coisas positivas parecem muitas, as coisas negativas parecem muitas, mas ao final do dia estamos falando de uma semana, mas é assim.
Tá aí, Bruno, mais um duelo aí hoje à noite, que também para as duas equipes que estão em momentos difíceis também na competição. No caso, o Fortaleza tem uma sequência legal, mas também está ali ligado na parte de baixo ali da tabela.
É, Luciano, o Martim Palermo, ele está conseguindo moldar a gente. Eu, particularmente, quando o Fortaleza anunciou o Martim Palermo, eu falei, cara, de repente pode ser algo precipitado, conforme o seu, até cheguei a comparar na minha cabeça com o Santos, quando anunciou o Kleber Sampaio. Eu falei, cara, isso é um pouco precipitado. Não sei, Martim Palermo fez 2 trabalhos na Argentina, um como auxiliar, o outro como técnico, será que está preparado para pegar essa bucha? Porque o Fortaleza hoje tem seu peso no futebol brasileiro, não é qualquer time não. É time que disputou Libertadores aí, Copa Sul-Americana, final de Copa Sul-Americana, tava indo, se acostumou a Libertadores da América, enfim, é um time que tem seu peso no futebol brasileiro. Acabou que com o trabalho dele lá e com os argentinos, tem muitos que o Vojvoda deixou por lá, ele conseguiu arrumar a casa. O Crespo estava indo pelo mesmo caminho, o torcedor de São Paulo estava muito animado. Só que o São Paulo passou a não jogar. E aí você faz 2 partidas conforme fez com a LDU, tudo aquilo que se tinha pensado do São Paulo, aquilo foi se desconstruindo e o torcedor acabou desconfiando e ainda perdeu para o Ceará. Então assim, jogo difícil, principalmente para o São Paulo, mas as duas equipes precisam e necessitam dessa vitória. Fortaleza para tentar evitar um rebaixamento, o São Paulo para tentar voltar a sonhar com Libertadores da América.
Tá aí então, duelo de tricolores. Chegou a hora do
Momento Estádio.
Hoje com o nosso professor Wagner Gomes.
A canoista brasileira Ana Sátila sobe ao pódio no Campeonato Mundial de Canoagem Slalom na 3ª posição. A prova foi na cidade de Sydney, na Austrália. Ela completou o percurso em 110 segundos e 98 centésimos, mas sofreu penalidades, o que acresceu 2 segundos, fechando o tempo oficial em 112 segundos e 98 centésimos. A vencedora da prova foi a polonesa Cláudia Zwolińska, com 108 segundos e 49 centésimos. A segunda colocada foi a russa Alsu Minazova, com 112 segundos e 88 centésimos. O Brasil participou do Mundial de Corrida em Trilha e Montanha, realizado em Canfranc, no Pirineus, que é a segunda maior cordilheira da Europa. Está localizada na fronteira entre França e Espanha. 1.600 atletas participaram do evento, representando 73 países, formando 49 equipes. O Brasil ficou em 22º lugar e o 3º lugar da América do Sul. A equipe brasileira foi formada por 24 atletas e 4 treinadores.
E Maria Clara Pacheco se tornou a número 1 do mundo na categoria até 57 quilos do Taekwondo. Com 2 títulos de etapas de Grand Prix, a atleta de 22 anos assumiu a liderança do ranking mundial e do Olímpico na atualização de outubro da World Taekwondo. Em depoimento concedido ao programa Estádio Primeiro Tempo, Maria Clara Pacheco falou sobre a conquista e a preparação para o próximo campeonato mundial.
Oi pessoal, aqui é a Maria Clara, eu tô aqui no Rio de Janeiro, no CT do time Brasil, terminando minha preparação para o Campeonato Mundial. No dia 16 a gente embarca junto com a seleção brasileira para disputar o Campeonato Mundial na China. E ontem o ranking atualizou, o ranking mundial e olímpico, e eu entrei como top 1 dos dois. E é um feito incrível, né? Eu tô muito feliz, muito orgulhosa de tudo que a gente construiu até aqui e ansiosa pelo que ainda vem, né? Faltam aí 2 semanas pra gente embarcar pro Mundial. E gostaria de agradecer a todo mundo que fez parte desse processo, meu treinador, minha equipe, todos os apoiadores e patrocinadores, minha família. E pedir aí pra vocês torcerem e acompanharem o Taekwondo no Campeonato Mundial. É um dos eventos mais grandiosos do Taekwondo. E vai acontecer do dia 23 ao dia 30, toda a seleção brasileira vai estar lá disputando. Então torçam pela gente, que eu espero poder trazer essa medalha aí pro Brasil.
E segue o vice-líder, tá? Porque o líder disparou. O Brasil disparou na liderança do quadro de medalhas do Mundial de Atletismo Paralímpico. Foram 4 ouros, 2 pratas e 2 recordes mundiais nesta quinta-feira em Nova Delhi, na Índia. A amapaense Juana Brito manteve o título mundial no arremesso de peso na classe F32, batendo o recorde mundial 2 vezes, que era seu, com 8,18 cravados no mês de abril deste ano, no Centro de Treinamento Paralímpico em São Paulo. Primeiro ela fez 8,43, depois atingiu 8,49 e confirmou a medalha dourada. E a piauiense Antônia Keila conquistou pela primeira vez a medalha de ouro na prova dos 1.500 metros da classe T20, deficiência intelectual, com o tempo de 4 minutos, 19 segundos e 22 centésimos. Ela ainda cravou o novo recorde mundial da disputa. Também bastante emocionada, Antônia dedicou a conquista para sua avó e seu pai e comemorou o resultado obtido em Nova Delhi.
Eu dedico muito essa vitória para minha avó. Ela não é mais viva, mas foi a única pessoa assim, que eu vi quando era criança. E eu, gente boa, humilde, fazia bolo na Semana Santa, sempre teve um bom coração. Meu coração é o da minha avó, que não está mais aqui. E eu trago esse chapéu aqui porque eu fui criada nessa fazenda. Meu pai era vaqueiro e meu pai também não está mais aqui, tiraram a vida dele. Eu estou aqui muito feliz porque esse sangue jorra aqui. Eu honrei muito o nome da minha avó, muito mesmo. E todas as dificuldades que eu passei para chegar até aqui não foi pouco. Eu lembrei de tudo que eu passei e não foi nada diante da corrida, porque o que eu passei, estou mais de 2 meses fora de casa. Fui treinar na Bolívia, foquei e eu estava cansada de ser segunda, terceira. E agora eu sou um recordista mundial e campeã mundial. Eu estou tão feliz, cara.
Tem que ficar feliz mesmo. O Brasil ainda conquistou mais 2 medalhas de ouro e 2 de prata nessa quinta-feira. Clara Augusto se sagrou campeã mundial pela primeira vez ao vencer a prova dos 400 metros na classe T47, deficiência nos membros superiores. Bartolomeu Chaves também ficou com o lugar mais alto do pódio nos 400 metros na classe T37, paralisados cerebrais. Além deles, Thiago Paulino conquistou a prata no lançamento de disco da classe F50. 57, aqueles atletas que competem sentados. Tomás Juan também levou a prata nos 400 metros da classe T47, atletas com deficiência nos membros superiores. Com os resultados desta quinta-feira, o Brasil permaneceu na liderança do quadro geral de medalhas, com 12 de ouro, 17 de prata e 7 de bronze, 36 medalhas no total. São 4 medalhas de ouro a mais do que a vice-líder China, que tem 8 de ouro, 10 de prata e 9 de bronze, totalizando 27. E chegou a hora do futebol feminino.
Copa delas.
E hoje tivemos o início da disputa da Libertadores Feminina na Argentina. Luiz Ferreira está aqui comigo e traz pra gente as informações ao vivo. Boa noite para você, Luiz.
Boa noite para você, Luciana, Bruno Mendes, aos amigos ligados aqui do programa No Mundo da Bola, nosso querido Joca Sanz aqui na mesa de áudio. Olha, a Libertadores Feminina começou para os times brasileiros, mas o Corinthians tropeçou. Ficou no empate com o Independente Del Valle em 1-1, marcando para o Corinthians Gabi Zanotti de pênalti aos 12 do primeiro tempo e Aritza Valencia, empatando para a equipe equatoriana, para o Del Valle, aos 49 minutos do segundo tempo. Estou acompanhando aqui nas redes sociais, muita gente criticando a atuação do Corinthians, meio burocrática. Tucker, ficando cansaço, saiu recentemente da Copa do Brasil Feminina, teve um Brasileirão Feminino muito extenso e também ainda estava disputando até pouco tempo o Paulistão Feminino.
Time muito visado também,
e
né?
É um time muito visado. Quem estreia daqui a pouco, às 8 horas, a Ferroviária vai enfrentar o Adifem da Venezuela. E a gente vai ouvir o técnico Léo Mendes falando sobre essa preparação para a Libertadores Feminina por parte das guerreiras Grenás.
Foi importante ter vindo para cá, conseguindo uma classificação para a semifinal da Copa do Brasil, vencendo o Santos pelo Paulista. Teve um desgaste físico muito grande, mas ao mesmo tempo, agora olhando para trás, ajudou bastante a gente, principalmente em termos de confiança, dentro das ideias do jogo que a gente quer propor para a equipe. Aqui, poxa, tem sido muito gostoso esses dias, um ambiente super saudável, as meninas leves, os treinamentos têm fluído bem, a gente está bem otimista por essa estreia, a gente espera corresponder à expectativa da torcida, da cidade e fazermos um bom jogo e construir uma boa vitória.
Esse é o técnico Léo Mendes da Ferroviária e ele deu uma analisada também na equipe da Adifem, próxima adversária das Guerreiras Grenais.
É um time com jogadoras que tem uma capacidade assim, de improviso muito grande, jogadoras que tem um poder de finalização de qualquer parte do campo. É um time que joga muito perto, tanto para marcar quanto para jogar um jogo um pouco mais direto, mas para se defender elas sempre estão muito agrupadas, isso dificulta um pouquinho algumas coisas. Mas assim, as questões de bola parada, a gente estudou bastante também, vamos ver o que a gente consegue fazer, preparar bem o time agora nesse último treino para fazer essa boa estreia.
Olha, Lu, pelo grupo da Ferroviária, o grupo B, Boca Juniors e Alianza Lima empataram sem gols, empataram 0-0. Então, se a Ferroviária vencer logo mais, já assume a liderança do grupo B. Pelo grupo do Corinthians, o grupo A, Always Red, Independente Santa Fé da Colômbia, Always Red da Bolívia, se enfrenta também às 20 horas.
E quem sabe os Ares, né, de Buenos Aires possam fazer bem a ferrinha, porque o último título, o bicampeonato, foi na Argentina. Essa é a segunda vez que a Libertadores acontece na Argentina e a última delas foi com a vitória.
Com uma grande atuação histórica da goleira Luciana.
Você me achará, né? Bom, falando de seleção brasileira, o técnico Carlo Ancelotti convocou o Vitinho, lateral do Botafogo, para os amistosos contra a Coreia do Sul e Japão, marcados para os dias 10 e 14 de outubro. Vitinho vai ocupar o lugar de Wanderson, do Mônaco, desconvocado por conta de uma lesão sofrida na última partida por sua equipe contra o Manchester City pela Liga dos Campeões da UEFA. Além disso, a CBF já tem um acordo verbal para os dois amistosos da seleção brasileira da data FIFA de novembro. A tendência é que o Brasil enfrente Senegal, em jogo que deve ser realizado no Emirates Stadium, em Londres, e a Tunísia no Stade de France, em Paris. Bruno Mendes, gostou do Vitinho, essa substituição em relação ao Wanderson?
Eu queria que ele observasse agora o Paulo Henrique, do Vasco da Gama. Não sei se o Paulo Henrique está em condições físicas, mas eu queria, já que ele observou da outra vez o Vitinho, queria observar como é que ia se comportar, pelo menos o Paulo Henrique do Vasco da Gama, Luciano.
Tá certo, Brunão. Obrigado pela sua participação. Boa noite aí pra você. Um bom jogo hoje. Temos aí jogaço, então, aqui na Rádio Nacional com o Flamengo e Cruzeiro. O programa No Mundo da Bola vai ficando por aqui. Vem aí o Repórter Nacional com as últimas notícias no Brasil e no mundo. Uma ótima noite pra você. Luciana Zogaibe.